saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.
Olá, passamos a apresentar o Saúde e Bem-Estar. Fevereiro é o mês de alerta sobre o Alzheimer. Fevereiro roxo reforça a importância de um diagnóstico precoce para se conseguir oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes. E meu convidado de hoje para falar sobre esse assunto é o Dr. Gustavo Roxo, médico neurologista. Bom dia, Dr. Gustavo.
Bom dia, Denise, bom dia ao pessoal da rádio, o pessoal do hospital que gentilmente me propôs essa oportunidade de falar com vocês mais uma vez, agora no caso da relativo à demência, às doenças de Alzheimer, em relação ao fevereiro roxo. Eu não tenho nada a ver com isso, apesar da coincidência do sobrenome. Ah. Diga, Denise, vamos lá.
Gostei desse trocadilho.
É, não, foi só uma mera coincidência, não tem nada alusivo.
Até porque, né, doutor, se existe doença terrível, é essa, né?
É. Bom, eu vejo isso, é uma rotina dentro da clínica neurológica, dentro da clínica geriátrica e dentro da clínica dos outros colegas que ligam com paciente de idade. Enfim, o Alzheimer é uma doença muito debilitante. Eu estava dando uma revisada a respeito da expectativa de vida nos últimos 80 anos, praticamente. São dados do IBGE, então são dados oficiais que a gente, às vezes, perde um pouco a sequência e a efetividade de observá-los. Nos últimos 80 anos, de 1940 até hoje, praticamente, a expectativa de vida aumentou praticamente 30 anos, né? Então, nós temos uma população de idosos muito grande. Praticamente, a população acima de 60 anos no Brasil vem crescendo ano a ano, e hoje nós temos uma população com 80, 85 anos, 75 anos, muito grande. E, obviamente, que as doenças relacionadas à idade, e no caso dessa que é o objetivo da nossa conversa hoje, que é o Alzheimer, ou as demências no geral, nem toda demência é Alzheimer, vai se tornar cada vez mais prevalente e incidente, né?
Doutora, você fala aí que é uma doença incidente, especialmente na população mais idosa, mas eu tenho observado que algumas pessoas, principalmente mulheres mais jovens, estão tendo o Alzheimer.
Esses dados, é que a gente estava conversando antes da nossa abertura do programa, esses dados de população às vezes é um tanto quanto difícil, porque os estudos são muito grandes, demandam muito tempo, a perda de follow-up, não são estudos de intervenção, como no caso, um exemplo das vacinas, em que tu tem uma intervenção direta, então são estudos que não são feitos com tanta frequência, até porque não tem um retorno financeiro. O que eu posso te dizer, assim, aproximadamente, lendo alguns dados, para não tornar enfadonho em relação a números, no Brasil, tá, um estudo que foi feito alguns anos atrás, utilizando amostras de idosos numa base comunitária, demonstrou que a taxa de prevalência, para os ouvintes poderem entender o que é a taxa de prevalência, é o número total de casos no intervalo de tempo, como se fosse uma fotografia da demência na população com mais de 65 anos. Veja bem, aí já temos um confronto que hoje é considerado idoso, até pelo próprio Estatuto do Idoso, indivíduos com mais de 60 anos. Ou seja, a prevalência, o número total de casos naquela época foi de 7,1%, ou seja, são 16 milhões de pessoas, sendo que desses a doença de Alzheimer foi responsável pela metade, né? Ou seja, 55%, aproximadamente 8,8 milhões. A taxa de incidência, que é outro dado que a gente tem escutado muito isso, né? Até com a pandemia isso foi muito propagandeado, a frequência significa o número de casos novos no intervalo de tempo, é como se fosse um filme quadro a quadro que a gente vai vendo a coisa na temporalidade. Né? Um quadro mais dinâmico que mostrou, por exemplo, 7,7 pacientes a cada 1.000 pessoas em São Paulo e de 14,8 por 1.000 pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Tu vê a disparidade do número, considerando que, obviamente, a expectativa de vida no Rio Grande do Sul é muito grande. Temos nosso vizinho aqui do lado, que é Veranópolis, que eu ainda não sei se é considerado a terra da longevidade. Né? Eu fiz um comparativo, mais ou menos numa população de 35 mil habitantes que teríamos em Garibaldi, hoje teríamos aproximadamente 270 pessoas a cada 1.000. Então, é bastante gente. Né? A prevalência dessa doença acaba dobrando a cada 5 anos, né? E calcula-se hoje que tenhamos mais de 15 milhões de pessoas. Né? Que tenhamos mais de 15 milhões de pessoas com essa acima de 65 anos, e a estimativa da demência é 1,1 milhão de pessoas, é mais ou menos quase uma Porto Alegre, vamos dizer assim, considerando. Né? Então é uma doença que é muito preponderante, tá? A causa mais frequente é, obviamente, a doença de Alzheimer, mas não temos só apenas a demência de Alzheimer.
Sim, temos muitas outras, né? Mas, doutor, é gente, né?
É gente. Eu vejo pelo nível que temos em relação aos pacientes que atendemos, toda a comunidade médica aqui na cidade, né, em termos hospitalares ou em casa de repouso, nos consultórios, a troca de informações que temos com os colegas, só a cada ano aumenta mais, porque a expectativa de vida aumenta, mas às vezes, é o que eu sempre brinco assim, o corpo segue, mas a cabeça fica, né? Então tem esse porém todo aí.
Doutor, esse é um fator, eu estava conversando, cara, é claro que cada um vende seu peixe, mas é uma realidade de que essa demência para o Alzheimer, ela ocorre principalmente para as pessoas com baixa escolaridade, aqueles que, por exemplo, frequentam uma faculdade ou que passaram por uma faculdade, eles têm um fator de risco diminuído porque estudaram mais, estão utilizando o seu cérebro. E outra pergunta, doutor, que essa semana eu estava lendo um artigo, né? A gente usa somente 10% da capacidade do nosso cérebro, é pouco, né?
É, isso parece até a música do Raul Seixas, né? O ser humano que usa 10%. Eu não sei se esse dado realmente tem essa consistência, né? O que a gente pode ver, assim, ó, em relação ao que estavas falando dos fatores de risco, tenho alguns dados aqui que eu separei, né? Principal fator de risco, obviamente, é a idade, né? Mas não a idade puramente cronológica, como, obviamente, temos, como é que a gente vai chegar nessa idade? História familiar, né? O número de pacientes, o número de familiares em primeiro grau, entenda-se, pais, irmãos, filhos com Alzheimer, é importante. Uma das características que a população às vezes não entende, a gente comenta no consultório, que a síndrome de Down é um fator bem marcado para Alzheimer. Os pacientes com Down começam a ter Alzheimer em torno de 40 anos, isso é uma questão genética, tá? Não quero que seja atualmente, a gente não pode falar nada, achando que é preconceito, enfim, minorias, não, isso é um fator genético, porque uma das questões metabólicas e patológicas do Parkinson, já vamos falar sobre isso também, do Alzheimer, é a expressão da proteína precursora do amiloide, que está linkada ao cromossomo 21, e essa proteína precursora do amiloide, e essa proteína amiloide é um fator patológico do Alzheimer, essa expressão do gene no Down está em torno de 150%. Então, o que acontece? Quando os pacientes com essa síndrome, eles acabam tendo Alzheimer mais precocemente. A fisiopatologia do Alzheimer é relacionada a três fatores, a apolipoproteína E, e essa proteína E acaba causando fatores patológicos aonde? Dentro da célula e fora da célula. Né? O que a gente pode tentar fazer, né? Além desses fatores de risco, idade, história familiar, tá? Temos os fatores de risco que a gente costuma comentar, que são os fatores de risco gerais na população. É aquela história dos famosos bons hábitos de vida. Pressão alta, diabetes, colesterol, o alcoolismo é uma coisa que pondera muito em relação a isso, as dislipidemias, depressão, tá? A gente sabe que a depressão é um fator que contribui muito para uma má evolução, tanto é que é um diagnóstico diferencial. Todo paciente que nos chega com queixa de esquecimento tem que ser avaliado neste aspecto, para que a gente não bata o martelo no diagnóstico. Um paciente que está com um transtorno de humor, um transtorno afetivo, que está apático, está anedônico, e não é por Alzheimer, ele está desinteressado, ele está desatento, e não é porque ele está demenciado, é porque realmente ele está deprimido. Então, são fatores de risco. E como tu falou, além das doenças cérebrovasculares, desculpa, a escolaridade é um fator não só de risco, mas como é um fator protetor. Você sabe que as pessoas com mais um nível de escolaridade maior, né, até eu comentava isso outro dia, com a minha esposa, era justamente isso, não é só a escolaridade. O que que a escolaridade te faz? Te faz com que tu te tenhas interesse, com que tu tenhas curiosidade, com que tu procure ler mais coisas, com que tu procure te informar melhor das situações em diferentes fontes. Hoje não precisamos mais ficar escravo a um meio de comunicação, a uma forma, a um jornal como era antigamente. Hoje temos a internet, temos streaming, temos o papel, tem livro. É só acessar agora e temos informações. E o fato de tu ter lido mais, aprendido mais, ter interesse em buscar essas informações, fazer analogias, fazer comparações, tu ter um ponto de vista, um raciocínio. Isso ajuda muito a prevenir. Aproveitando isso, linkando a questão da escolaridade, do interesse, da proatividade, a atividade social, a troca de informações, a interação social conta muito. Tá? O que se sabe hoje é que, além dos efeitos danosos do Covid em si para o sistema nervoso central, isso pode ser motivo para a gente conversar uma outra hora. O isolamento social foi um grande fator de risco, eu entendo assim como uma catástrofe social, por as pessoas ficarem isoladas, ficarem deprimidas, ficarem com medo, né? Essa pandemia trouxe muito medo para todo mundo, que eu acho que esse era uma coisa que a gente tem que pensar, não apenas a doença, bem mais medo do que de fato a gravidade, a importância, a letalidade da doença. E as pessoas ficaram depressivas, as pessoas ficaram isoladas, as pessoas ficaram sem interação social. E aí o que que aconteceu? Unidades de saúde, hospitais, consultórios cheios de gente deprimida e pacientes que estavam naquela situação limítrofe para debutar, vamos dizer assim, um Alzheimer ou qualquer outra demência, acabaram, obviamente, despertando isso. Como dizem na linguagem, no jargão técnico hoje, houve um start, né, o um início dessa doença por causa disso. Então, não só a escolaridade, a questão da interação social conta muito. E a escolaridade no aspecto de interesse, de proatividade, de procurar ler as coisas, de procurar entender. O que eu sempre comento, não entendeu? Pega um dicionário, leia, discuta, converse com outras pessoas, tenha ponto de vista. Isso afasta enormemente a questão do Alzheimer, né? Não é só o trabalho, não é só o trabalho físico, o trabalho intelectual conta muito.
Então, doutor, essa catástrofe, espero que estamos passando, né? Eu acredito que a gente, que dessa onda a gente está se livrando.
Eu acho que o Omicron vai ser a nossa redenção, talvez. Mas eu não sou infectologista, eu não sou epidemiologista, não. Tem gente que saiba mais do que eu.
Mas então, doutor, assim, tem que correr atrás, se está com algum problema aí de esquecimento, como você disse, meio apático, tem que buscar atendimento quanto antes, porque também quanto antes for diagnosticada a doença, melhor qualidade de vida vai ter esse paciente, né?
O que eu sempre comento quando as pessoas chegam no consultório, vou fazer uma explanação a respeito da minha realidade ou da realidade dos colegas dentro da minha especialidade e dos próprios geriatras que também atendem essa faixa população. A maioria das pessoas vem com diferentes idades, não só jovens, não só idosos, mas pacientes jovens e os próprios filhos em torno de 30, 40, 50 anos, levando os pais com 75, 80, tá esquecido. Em primeiro lugar, a gente tem que investigar o que que é esse esquecimento, porque o Alzheimer não é só memória, né? A gente sempre acha que a memória é o principal fator. Sim, é um fator marcante, mas o que que a gente tem que ver? O Alzheimer, todos os processos demenciais, esse termo já está em uso porque fica um pouco agressivo, a demente gera uma questão um pouco de doença, pejorativo, um termo pejorativo. Mas quando a gente tem um declínio cognitivo, vamos generalizar um pouco mais assim, nós não temos só a questão da memória, a gente tem dados que a gente considera, pelo menos dentro da neurologia, as funções corticais, as funções superiores. Tá? Nós temos o córtex cerebral, que é a substância cinzenta, e a substância branca. O Alzheimer ele tem um substrato patológico nas duas situações, tanto na substância cinzenta, em determinadas camadas do córtex, quanto na substância branca. Então, tu tens uma perda não só de estrutura, mas uma perda de funcionamento, uma perda neuronal, de produção de neurotransmissores, mas conexões entre esses neurotransmissores. Isso leva a uma perda geral, não só de memória. Então, a memória é um fator marcante, mas quando a gente fala em funções corticais, a gente perde funções executivas, a linguagem, o pensamento. O pensamento não só o conteúdo, mas a velocidade e a coordenação, a fluidez desse pensamento. A gente começa a ter um empobrecimento de linguagem, tanto na leitura, na escrita, na expressão, na compreensão. Isso conta muito aquilo que falávamos na questão da linguagem, da leitura. Quanto mais a gente lê, mais loquaz a gente se torna, mais melhor é a nossa retórica, melhor é a forma de se expressar e de se fazer entender. Então, não é apenas a memória. Ah, eu estou esquecido. Bom, mas isso é uma perda, eu estou perdendo, eu estou com dificuldade em manter a informação, de refazer novas memórias. Essas funções executivas, por exemplo, assim, é o famoso estar atrapalhado. Eu não consigo raciocinar, eu não consigo planejar, executar, eu perco a crítica das coisas, eu perco o julgamento, né? Eu começo a ter alterações de personalidade, né? Porque nós somos o nosso cérebro, né? Alterações de comportamento, e aí entra aquela questão diferencial dos transtornos de humor e dos transtornos afetivos, alterações de humor, labilidade emocional, desinteresse, apatia, o isolamento social, ou até o contrário, aqueles pacientes que têm, por exemplo, demência frontotemporal, que é uma outro padrão de demência, como demência de corpus de Levi, demência subcorticais, as demências vasculares, que são muito comuns aqui nessa região, em função dos índices de diabetes, de pressão alta. É aquele paciente que costuma ter outros comportamentos. Comportamentos obsessivos, aqueles comportamentos ritualísticos, comportamentos compulsivos, comportamentos inadequados, com hiperoralidade, voracidade, impulsividade, hipersexualidade, e não só a memória também. Aquela perda de autonomia, aquela pessoa que começou a ficar realmente diferente em todos os aspectos. Para não confundir uma coisa que eu sempre comento, tanto com os familiares quanto com os próprios pacientes, é a questão de não é memória. Isso é memória ou é desatenção? Né? Que é uma coisa que é muito mais frequente.
É uma coisa, né? A gente acaba aí mudando todo o estilo de vida e tendo dificuldade até de fazer as coisas do dia a dia, né? Mas todos esses sinais a gente tem que ficar atento. E a gente tem como prevenir cuidando de todas essas doenças que você falou, diabetes, pressão alta, manter isso controlado?
Uma das coisas que a gente acaba aprendendo é que nós somos humanos, então a gente às vezes custa e não quer fazer a nossa parte. Em primeiro lugar, entender as doenças. Às vezes as pessoas comentam com a gente: ah, eu tenho. Senhora, ah, a senhora tem alguma doença? Não, não tem. Aí tu segue. Ah, a senhora usa algum remédio? Ah, usa esse aqui. Aí tu vê um remédio para pressão alta. Doença pressão alta é uma doença grave, uma doença que mata. Não só por ela em si, mas por infarto, derrame, arritmia, insuficiência cardíaca, perda de qualidade de vida, acidente vascular cerebral. O infarto mata mais do que o COVID. Então, assim, o AVC mata mais do que o COVID. Então, as pessoas não se entendem como tendo uma doença. Em tu não entendendo que tu tem uma doença grave, fatal e silenciosa, isso é muito ruim. Ah, eu tenho diabetes pouquinho, ou aquele é mais ou menos. Não tem diabetes pouquinho, não tem mais ou menos. Ou tem diabetes ou não tem. Escolaridade, exercício físico, tudo isso conta muito. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que não ter pressão alta, não ter diabetes ou virar atleta a partir de hoje. Não, eu tenho vários pacientes, tive pacientes, colegas, pais de colegas que eram professores, que tinham mestrado, doutorado e acabaram tendo Alzheimer. Então, não é uma coisa que seja porque eu vou fazer tudo isso, eu não vou ter. Não. Mas ajuda muito, a prevenir muito. Ou pelo menos tu ter uma diminuição na intensidade, na velocidade de progressão. Ou tu ter um Alzheimer na faixa etária final da vida, 85, 95, às vezes 100 anos, como a gente vê aqui, pessoas muito bem. Porque o diagnóstico definitivo do Alzheimer, ele não é. Ele é patológico, ele é por biópsia. Tu tem que pegar um pedaço do cérebro e olhar, ó, tem placas, placa amiloide, emaranhados neurofibrilares, diminuição de receptores da acetilcolina. Bom, aí tu define isso. E a maioria das pessoas com essa faixa etária, 80, 85 anos, tem esse marcador, ah, se fizer uma biópsia, até no meu cérebro, agora pode ser que tenha, no teu. Enfim, muita gente que está nos ouvindo agora e não tem nenhuma, não tem a expressão genética da doença. A gente tem que atuar nisso aí. É o que eu sempre costumo conversar com as pessoas. Olha, a gente está sempre com um revólver dentro da cintura. O revólver é a genética. Aí vai vir alguém que vai meter o dedo no gatilho. Esse dedo é o fator ambiental, é o fator comunitário, é o que vai acabar acontecendo de disparar a doença, fazendo uma comparação grosseira, mas enfim, é bem isso, porque a coisa a partir daí se torna mais grave e diferente. Né? Mas esses são fatores de risco que a gente acaba conseguindo manejar e contornar. E uma das coisas que é muito comum aqui nessa região, na colonização italiana, na colonização alemã, são os transtornos de humor e os transtornos afetivos. A depressão é uma coisa que conta muito, é um diagnóstico diferencial, né? Tanto é que a gente não está autorizado num screening básico, quando a gente faz um exame de imagem, parte da anamnese, que o diagnóstico é clínico, faz alguns testes básicos. Faz uma tomografia ou uma ressonância, se tu tem muita dúvida, né? A tomografia já é um exame que basta. Alguns exames bioquímicos para ver se o paciente não tem essas doenças, que é o que a gente acabei de comentar, doenças do colágeno, reumatológicas, doenças infecto-contagiosas. E a partir daí, muitas vezes o paciente melhora enormemente a questão cognitiva, como eu falei, não apenas memória, com o uso de antidepressivo, estabilizador do humor. Então tu vê que aquele paciente que veio com Alzheimer não era um Alzheimer, né? Às vezes, obviamente, tu tens um misto, mas o fato de tu manter esse paciente com humor estabilizado, ele menos depressivo, ele mais engajado dentro da sua comunidade, tu faz com que a doença se torne menos intensa e menos com uma velocidade de progressão menor.
Ainda bem que tem
Tem.
esses medicamentos para ajudar a gente, né? Ainda mais nesse tempo de ansiedade que a gente está vivendo. O difícil é as pessoas entenderem que elas estão deprimidas, que elas estão com depressão. Nossa, como as pessoas, vamos dizer assim, não querem saber, né? Eu não estou depressiva, eu estou bem. O depressivo é o outro, né? O louco é o outro, né? E acaba tendo
Os loucos
uma
são os
vida,
outros, né?
uma vida ruim, né?
É.
Fica sempre aquele. A gente fica até com dificuldade de ficar com essa pessoa, porque a gente não se sente bem, né?
É, o que que a gente vê assim, eu não tenho dados específicos em torno de transtornos afetivos, de humor, depressão, enfim, transtornos de ansiedade, mas o que a gente nota é que realmente assim, as pessoas acham que porque não estão tristes, porque não estão assim, não é depressão. Não, depressão não é só tristeza. Abrindo um parênteses na nossa conversa, né? Eu espero que tenham os psiquiatras aí que possam estar nos ouvindo, nos ajudem. Mas assim, as pessoas ficam sem interesse, sem motivação, com perda de perspectiva de vida, com anedonia, não tem vontade para fazer as coisas, cansaço, sono excessivo, irritabilidade, excesso de sono, insônia. Quando tu tens isso na maioria dos dias, nos últimos 15, 20 dias, praticamente tu tens que pensar, opa, isso é um episódio depressivo. Mas essa depressão, ela é antiga, ela é atual, né? Que forma que a gente vai abordar isso? E isso é uma das coisas que no idoso às vezes passa desapercebido. Porque aquele vozinho tá lá, tá na hortinha, tá na planta, tá fazendo as coisas, a princípio não parece que tá tendo problema. Até que ele aparece enforcado no fogo no porão. Né? Isso é coisas que a gente vê, infelizmente, muito mais frequente do que gostaríamos.
Olha, se não é semanalmente que a gente.
É.
Aqui a gente não noticia, mas sabe dessas ocorrências.
Sim.
É loucura.
É,
Loucura.
é.
Loucura.
Isso acaba, e às vezes, assim, até pelo próprio diagnóstico, assim, o não entender o que que está acontecendo, né? Essa apatia, e isso é um caos, assim. A gente sabe que as pessoas vivem bem, mas a cabeça não acompanha. Eu acho, é muito temerário, é o que eu sempre comento, tu tentar bater o martelo em relação a esse tipo de doença sem avaliar esse aspecto aí. Às vezes a própria família não está entendendo que o idoso é um reflexo daquele meio que está doente. A família toda está doente. E às vezes o mais hilário que às vezes acontece, os pacientes vão no consultório e tu começa a conversar e tu começa a ver que o idoso é que está bem, ele está esquecido, tudo bem, é uma demência senil relacionada à idade, não requer uma intervenção, mas as pessoas perderam o paradigma das coisas, porque WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, o dia inteiro. Então, esse apelo, as pessoas não processam mais a informação, as pessoas não relaxam, não discutem, não pensam, é só copia e cola, clique, tira foto, posta, o dia inteiro assim. Isso não tem conteúdo, isso não tem essência, isso não faz memória, isso não faz conhecimento, isso não te traz benefício nenhum. E aí fica essa coisa assim, ah, mas eu falei, tu não lembra? Não, eu não lembro por quê? Não me interessa. Eu não quero saber. O que é importante para ti não é importante para mim. O que é relevante para ti, para mim, talvez não seja para ti. Como que tu não viu isso? Não, não vi. Bah, mas eu te mandei uma mensagem há 3 segundos atrás e tu visualizou e não me respondeu. Opa! Como assim?
Deixa eu ver.
Isso mata o cérebro. Porque o nosso cérebro é um órgão, obviamente, extremamente inteligente. Ele vai se poupar para manter as funções vitais. A gente está conversando aqui agora. Eu sei que está calor, vou ligar o ar-condicionado. Mas eu não tenho alguém que me diga: olha, eu vou ligar o ar-condicionado. Uma série de coisas. Então, assim, a gente tem funções autônomas que nos permitem que o cérebro que manda isso. Ele vai fazer energia para isso. Vai guardar energia para isso. Para o coração bater, para a gente sair correndo. Uma série de coisas. Não com esse tipo de informação. Aí chega no final do dia, estamos todos cansados, sem ter feito nada. Tipo aquele cachorrinho que fica correndo atrás da cola. Ah, eu corri, corri, corri o dia inteiro, tô morto e parece que meu dia não rendeu. Não, não rendeu. Tu não saiu do LinkedIn, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook.
É só fazer um comparativo, né, doutor? A gente diz, meu Deus, o que que tem esses dias que passam tão rápidos? Ah, você tem esse dia, fica aquele distraído no celular, que nem você disse, chega à noite morto, mas vai lá para um sítio, se desliga do mundo para ver se o dia passa tão rápido como aquele que você está acostumado no dia a dia, no corre-corre em função do celular.
Ele até pode passar com a mesma velocidade, mas eu creio que ele será mais produtivo.
e você
Eu
ficar mais.
acredito. Eu me lembro que uma vez, aproveitando, trazendo o gancho da nossa conversa em relação ao esquecimento, ao Alzheimer, enfim. Eu me lembro que quando eu fiz o meu MBA em auditoria em saúde, meu professor chegou na sala, uma sala cheia, todo mundo com nível superior ali. Ele perguntou assim: quem é que pensou hoje? Aí todo mundo olha, eu pensei, tá, mas esse pensamento de vocês resultou em alguma coisa produtiva, alguma coisa com resultado, alguma coisa relacionada à vida de vocês? Silêncio, parecia um cemitério dentro da sala de aula. Então, assim, outra coisa, a gente não pensa mais. E o não pensar não estabelece conexões neuronais. O não pensar não solidifica a nossa memória. O não pensar de forma relaxada, ordenada e coordenada. Ninguém vai fazer memória assim, a gente vai acabar perdendo a informação. Então é aquelas pessoas que dizem: ah, eu não consigo mais ler, eu estou emburrecendo. Não, tu não está emburrecendo, tu não está tendo paciência de ver que tu não está entendendo, que aquilo pode ser um conteúdo difícil, que é mais fácil tu ler prestando atenção na música, na televisão que está ligada, no celular que está piscando. É essa a questão, é o foco, é o que eu sempre digo em relação a isso: é esquecimento ou isso é desatenção? Para ter uma boa memória, eu tenho que pegar essa informação e fazer conexões. Eu tenho que olhar para ela, eu tenho que entender, eu tenho que me interessar, eu tenho que processar e ver se eu vou guardar ela ou não. Porque às vezes realmente não tem por que guardar. As pessoas esqueceram que existe papel e caneta. Vai no mercado, ah, eu vou comprar tudo, não vou anotar nada. O que que volta com o cestinho? Porcaria e item faltante.
Verdade.
Anota. Prioriza as coisas. Ah, eu não posso me esquecer. Então, cria uma rotina, um hábito, uma situação em que tu não vai esquecer. Eu mesmo tenho esse hábito. Eu esqueço, óbvio que eu esqueço as coisas. Mas o que, se eu não posso esquecer, eu deixo no banco do carona do meu carro, eu deixo na porta da minha casa, eu aviso a minha secretária. Quem não tem secretária, anota, deixa na porta de casa, cria pequenos hábitos. Tem aqueles quadrinhos de geladeira, mas as pessoas ou não anotam, ou anotam e esquecem de ver, porque estão com pressa de sair, porque criar uma suposta prioridade naquele momento. O dia tem 24 horas, e desses 24 horas nós temos que dormir pelo menos 8, ou que sejam boa quantidade, qualidade de horas. E não adianta, tem coisas que necessariamente têm que ser deixadas para outro dia. E as pessoas não entendem isso, elas acham que tudo tem que resolver hoje. Então, assim, aí o que que acontece? Eu arrumei toda a casa, cheguei em casa do trabalho, arrumei criança, dei banho, deixei a louça limpinha, pia sequinha, aí são 11 horas da noite. Aí eu vou pro celular. Não, vai
Aí
comer. Vai comer.
o cérebro fica, ah,
O
vem,
cérebro
galera.
não fica. Não, não fica. Ele não descansa, ele não desliga. Aí tu
Não
acorda no
fica.
outro dia cansado, teu trabalho não rende, tu tá esquecido, tu esqueceu coisas que te pediram. Ah, então eu tô com Alzheimer. Não, não tá com Alzheimer. É diferente. O Alzheimer é outra coisa. Isso é desatenção. Isso é uma cobrança que se faz em relação a uma exigência do cérebro. Não tem como tu fazer maratonista e fazer uma maratona todos os dias. Uma hora tu vai apresentar, como eu costumo brincar, fadiga de materiais, né?
Doutor, mas então imagina o que vai ser das nossas gerações futuras que a gente observa aí, os pequenininhos com o celular direto, e os pais permitem.
Eu não saberia te dizer. Eu acho que as crianças hoje, elas estão muito estimuladas. Eu acho que isso é bom. Talvez tenhamos uma geração bem mais inteligente que a nossa. Isso a gente já vê pela esperteza das crianças hoje. Mas eu não sei se isso é aquela coisa assim. É tudo é a questão. Qual é a diferença entre que a gente tem do remédio e do veneno? A dose. Tudo tem que ser dosado, né? Que nem a gente pode seguir a nossa conversa comentando sobre os tratamentos. Ó, tu esqueceu de botar no
De
silencioso.
silencioso.
Eu tô falando, mas o meu também. Aliás, nem sei onde é que tá meu celular. Bom, mas enfim, o que que eu vou te dizer? Falando das crianças, eu acho que realmente assim é uma questão de dosar. Nós estamos. A tecnologia é uma coisa que entrou na nossa vida hoje e nós não conseguimos mais viver sem ela, e graças a Deus ela existe. Estamos aqui, tu tá aí no estúdio, tô aqui em casa, tô no meu quarto. A gente consegue tentar proporcionar um conhecimento, uma informação para as pessoas que estão dispostas a nos ouvir. Mas, obviamente, que quando terminar essa entrevista, eu vou desligar o meu computador, ele não vai ficar mais ligado. Ele só vai voltar ligado se eu voltar a trabalhar. Senão ele vai ficar desligado, talvez até terça, quarta-feira de manhã, porque temos um feriado agora. Entende? Eu tenho alguns trabalhos remotos, algum trabalho online, mas eu vou saber a hora de desligar. Tem gente que não consegue, e mesmo que tenha cobrança de superiores, não consegue se organizar, porque fica com medo de decepcionar, quer ter velocidade, produtividade, e se torna improdutivo por essa ansiedade, que é um termo que a gente vê muito nos pacientes com queixa de esquecimento, que acabam procurando ajuda e atendimento, achando que estão com um processo demencial e que não é.
Né? E esse profissional depois se cobra, diz assim, né, eu trabalho 24 horas, né? E aí depois a produtividade dele vivendo assim, sem um descanso, não vai ser boa, não.
É, uma das coisas que a gente vê aqui, eu comparo muito com o nosso. A nossa produtividade com o americano, às vezes a gente vê nas séries. O americano é que trabalha das 9 às 5. Mas ele trabalha das 9 às 5. Ele não conversa com o colega do lado, ele não toma cafezinho, ele não fica de bate-papo. Ele senta e trabalha. Por que que eles têm o happy hour? Tudo que eles fazem durante o dia, a piadinha, eu vou te mostrar, olha aqui que me mandaram, olha a foto do fulaninho, olha o meu filho. Não existe. Isso fica para o happy hour, fica para o depois. Eles sentam e trabalham. Não que o americano não tenha índices altos de demência, tem, até porque tem outro fator de risco que está entrando nessa questão, que é o sobrepeso, a obesidade, é um povo marcado por essa característica. Então é justamente isso, né? Então, assim, essa questão de concentração. Essa é uma das coisas que eu comento muito em relação aos processos demenciais, que não é só Alzheimer, é a concentração. Se a gente perde o foco, a gente é taxado de que nem dizia minha mãe, de caduco.
E aí é ruim, né?
Consideravelmente, consideravelmente. Que mais, Denise?
Doutor, nós já estamos bem avançados da hora, estamos mais de 30 minutos aí conversando, mas está muito legal a nossa conversa.
Obrigado, obrigado.
Mas, doutor, então, assim, voltando para o nosso... Já passamos por muitas outras doenças, mas todas elas são relacionadas, né?
O que a gente estava falando mesmo?
Vamos voltar para o Alzheimer.
Ó, a gente deu uma volta enorme. Se a gente perde o foco, daqui a pouco nós estamos falando de qualquer outra coisa que não é o Alzheimer. Viu como é fácil a gente se dispersar e perder o foco? Mas isso é uma coisa saudável. Mas pensa numa situação de crítica, uma situação de trabalho, uma situação que exija que esse foco não seja perdido, né? Que a atitude seja como um... Só um pouquinho, tem um barulho aqui na minha rua. Que seja, eu fico às vezes brincando que às vezes as informações ficam com aquele balão com gás hélio, que se tu soltar ele sai voando. Tu tem que estar sempre segurando ele, tu não pode soltar, porque senão ele vai sair voando e ele não volta mais. Tu até pode encontrar ele, talvez muito distante, e o pior, muito tempo depois, né?
É verdade, cada um precisa cuidar de si. Me vem agora na mente aquela a piadinha aqui na internet que a gente observa, né? Às vezes, um senhor que vai na farmácia e pede um remédio, daí ele pede, que remédio? E aí o farmacêutico diz, tem Alzheimer? Alzheimer, ele pergunta, mais ou menos dentro dessas situações, mas vamos...
Completamente perdido.
Totalmente perdido, caduco, como disse a mãe.
Caduco.
Caduco. Mas para a gente não ter isso, né, eu acho que é importante cuidar todas as doenças que você acabou de falar, mantê-las controladas. O janeiro, nós tivemos um mês de janeiro muito letal aqui no Rio Grande do Sul, e primeira causa, as causas do coração, né, associadas a tudo isso. Então, para a gente prevenir essa doença e ter qualidade de vida, temos que nos esforçar, ter uma vida mais planejada, no
mais
dia
calma.
Dia, mais calma, isso. Se alimentar direitinho, né?
É
isso que a gente tem que resgatar.
Eu só vou repassar algumas coisas aqui, Denise, para o pessoal não ficar angustiado em relação, para a gente finalizar, em relação aos tratamentos. Que todo mundo deve ter visto na internet, e remédios novos para Alzheimer, parece que a doença não evolui. Nós temos duas classes, praticamente, de tratamentos para Alzheimer, que são os inibidores da acetilcolinesterase, que são fármacos que aumentam o aporte de acetilcolina na fenda sináptica, ali na tomadinha dos neurônios que fazem a conexão, né? E temos a memantina também, que serve como um provável redutor na intensidade e velocidade de progressão da doença, assim como os inibidores da acetilcolinesterase, sendo que a memantina é um fator que contribui muito para a questão do comportamento. Acontece que esses fármacos não são aquela grande expectativa, né? A frustração é que geralmente assim, ó, a questão das pessoas que são os respondedores e os não respondedores. E os não respondedores são de 60% a 80%, e o respondedor são de 30%. Considerando que um paciente com Alzheimer, de fato, ou alguma demência mais das outras que a gente acabou não conversando, demência de corpus de Lewy, demência subcortical, a demência vascular, que é muito preponderante aqui na região, que difere um pouco do Alzheimer, né? A demência frontotemporal, esses pacientes geralmente têm uma expectativa de vida de 10, 12 anos. E chega uma hora que eles não vão mais responder. E aí fica aquela angústia gigantesca de manter o remédio, não manter, muitas vezes é um remédio caro, muitas vezes tem que depender do estado, e tem aquela insuficiência de insumos, o paciente não consegue obter, ou tem falha na distribuição, recebe algum tempo e depois para, entra com protocolo. Mas é uma questão muito angustiante de qual paciente responde, qual paciente não responde. Eu vejo isso muito, doutor, como me perguntar, e tá igual. Aí eu já tenho que olhar por outro foco. Esse paciente é um respondedor ou um não respondedor? Aí ele está igual, mas ele está pior ou ele parou de piorar? Né? Não tem. Por isso, como tu havias comentado agora há pouco, a questão importante é a prevenção. E só para terminar em relação ao tratamento, tem um remédio chamado a aducanumab, que é um imunobiológico, tá? Que é da classe dos remédios que se usa para esclerose múltipla ou se usa para artrite reumatoide, que começou com uma grande propaganda, é um remédio caro, temos já foi aprovado pelo FDA, mas os estudos dele foram interrompidos, tiveram que ser redesenhados, tem uma pressão enorme da indústria farmacêutica, então não dá para alimentar muita esperança. Foi desenhado um estudo para ter um desfecho que não era o clínico, o desfecho era a redução de placa em exames, ou seja, como é que nós vamos fazer esse estudo aqui no Brasil, com uma população desse tamanho, um país com as condições econômicas que a gente tem, fazendo tomografia com emissão de pósitrons, que é o SPECT-CAN, não tem como. Então, e é um remédio que custa só 28 mil dólares por paciente ano. Então, as pessoas já devem ter lido sobre isso, então acho que não dá para a gente criar muita esperança nos próximos anos. E só abrindo um parêntese, é um estudo que foi feito eminentemente pela indústria farmacêutica e a gente tem que cuidar muito com os estudos feitos, bancados pela indústria farmacêutica.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua
Obrigado.
participação. Tudo de bom.
Obrigado, Denise. Espero nos ver em breve. Obrigado pelo convite e um abraço a todos aí. Tchau.
Valeu. Tchau. Este foi o Saúde e Bem-Estar.
Saúde e bem-estar.
Oferecimento: TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.